Quero saudar você que se colocou à disposição para ouvir a palavra de Deus e louvar o seu santo nome com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso receber dele a direção, receber o conforto, receber o consolo. Sem a ação do Senhor, eu estaria perdido. Creio que com os irmãos e com as irmãs também isso é verdadeiro. Estamos em poucos, verdade. Mas o Senhor, ele vai falar aos nossos corações. Ele tem um recado santo aos nossos corações. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus, vendo Jesus em meio às lutas. Uma das coisas difíceis das pessoas verem Jesus Cristo é em meio às lutas. As pessoas normalmente elas se alegram em meio às alegrias e conseguem ficar felizes no seu Salvador, no seu Criador, quando está tudo bem. Uma condição comum entre os homens, quando vêm as lutas, é a busca da culpa por meio de uma adversidade. Quando nós estamos passando por uma luta de dificuldade, normalmente a gente busca um culpado, em especial do que se refere a alguém que não seja nós. Dificilmente nós olhamos para nós e vemos que o problema está em nós e não no outro. O conceito da causa-consequência, em especial em relação ao outro, é aplicado sem misericórdia. Nos esquecemos que Deus é soberano, mesmo em meio a adversidades. E a ideia é que há uma batalha entre o bem e o mal, em que se compara a criatura com o Criador, é algo totalmente antibíblico. As pessoas elas acham que realmente Satanás ele tem um poder tal em que ele pode lutar contra o nosso Deus. E ora nós estamos nas mãos de Deus, ora nós estamos nas mãos do Senhor, e isso é mentira. João capítulo 9, verso 3, é o verso que ficou do último culto, em que Jesus respondeu, nem ele nem os seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Você se lembra que os discípulos junto com Jesus estavam caminhando e eles viram um homem cego. E executaram um juízo a respeito daquele homem. E perguntaram para o Senhor Jesus, quem pecou? De quem é a culpa para que esse homem seja cego? E Jesus responde, nenhum nem outro. Nenhum deles pecou. Mas a enfermidade dele, a dificuldade dele, é para que se manifeste a glória de Deus. Algo difícil de nós vermos no meio das nossas lutas. A paz e a esperança residem no conhecimento do Deus que professamos. E nós trabalhamos hoje pela manhã exatamente uma parte sobre isso. Você conhece o Deus que você professa? Muitos não conhecem. É difícil você ter paz, é difícil você ter esperança em um Deus que você não conhece. E você omete perante a sua situação momentânea. Nós temos que conhecê-lo através da dedicação dos estudos das Escrituras e não há outro meio. Não há oração no monte, apesar que orar no monte é gostoso. Não há nenhum tipo de consagração, campanha, nada que você possa fazer que te leve ao conhecimento de Deus, a não ser o estudo da palavra que Ele mesmo nos deixou. Que nós possamos abandonar o misticismo de um cristianismo não bíblico, de um cristianismo que é apoiado em coisas e não na palavra. E nós possamos viver conforme Cristo nos ensina através da sua palavra. Ele nos ensina através da sua palavra como agir, o que fazer. E nós temos que viver apenas segundo as Escrituras. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Verso 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós temos o privilégio de ler a Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz. A Tua Palavra, Pai, que é ao redor, ao longo das gerações, tem guiado os Teus filhos e as Tuas filhas no Teu caminho, Pai. A Tua Palavra, ela não muda. A Tua Palavra, ela é aquela que nos completa, nos alimenta. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da presença de Deus. Estamos aqui, Pai querido, para ouvir a Tua voz. E eu quero pedir a Ti, Pai querido, que o Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento dos versículos que vão ser ministrados. Que o Senhor me capacite, Pai, como instrumento da Tua vontade, para falar a Ti, Pai. Falar, Pai querido, aos meus irmãos e às minhas irmãs da palavra que procede do Teu coração. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, pedindo a Ti que fale conosco, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
A palavra de hoje tem como título: libertos para agir. Você pode ser liberto para muitas coisas. Uma delas é para que você faça algo, que você possa agir. João capítulo 9, verso 4, é o primeiro versículo que nós vamos começar a ministrar, que diz: enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Aproxima-se a noite em que ninguém pode trabalhar. Jesus, ele faz uma comparação de um costume cotidiano da época dele e inclusive dos nossos tempos. Quando o sol se levanta, o homem também se levanta para o trabalho. E normalmente, a noite ela é concedida para o descanso. Salmo 104, verso 21, 22 e 23 diz: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Isso ocorre à noite. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde, ou até o fim da tarde. O apóstolo João emprega a palavra dia, nesse caso, para apresentar o tempo que o Pai determinou para Jesus concluir a obra. Era um período em que Jesus estaria no mundo. No caso, foram 3 anos de ministério de Cristo, a partir do início do ministério dele até a sua morte e a sua crucificação. Algo que também é determinado para mim e para você. Uma coisa comum entre os cristãos é ler a palavra e achar que só se refere aos israelitas, só se refere a Jesus, só se refere a outras pessoas, talvez a religiosos, mas na verdade a palavra de Deus ela se refere a mim e a você. E Jesus nesse versículo está dizendo que há um tempo de nós trabalharmos para o Senhor, em atividades laborais, em atividades de oração, em atividades de financeira, há tempo para todas as coisas. No caso de Jesus, apenas 3 dias, 3 anos. No caso meu e seu, nossa vida toda. A partir do momento em que você nasceu em Cristo, você começa uma caminhada, que não é uma caminhada de apenas você receber as bênçãos do Senhor. Sim, nós somos abençoados por Deus, mas nós somos comissionados a uma obra pelo próprio Deus. Como Jesus recebeu a incumbência de pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho pelos 3 anos, o Senhor ele passa essa incumbência para nós, ele passa essa autoridade para a igreja. Portanto, com uma curta duração da luz, motivos os homens ao trabalho, para que as trevas da noite não os surpreendam, assim também devemos nos dedicar à obra de Deus no curto período de vida que nos é concedido. Quanto tempo nós temos mais de vida? 1 ano? 5 anos? 10? 20? Nós não sabemos quanto tempo nós temos nas nossas mãos. Mas o dia que se chama hoje é um dia que é agradável a Deus para que nós possamos fazer a obra dEle. Fazer a obra dEle dando um testemunho, dando uma ajuda, dando uma palavra, trazendo um conselho. A comparação que o Senhor Jesus Cristo faz em João capítulo 9, verso 4, ela é espiritual. Ela não está falando que as pessoas que trabalham de noite, há pessoas que fazem plantão noturno, se você passar mal 2 da manhã e você for no hospital, vai ter um médico lá, provavelmente, ou alguém para te atender. Se você for numa delegacia à noite, você vai encontrar alguém. Nos bombeiros, você vai encontrar alguém. Há fábricas que trabalham à noite. Ele não está falando de tempo. Ele está fazendo apenas uma comparação. A comparação que Jesus Cristo faz, ela é uma comparação espiritual. Algo interessante quando nós observamos no velório. Quando alguém morre e você está participando de um velório, você vê que as pessoas elas ficam quebrantadas. E ali é um momento agradável, ou melhor, é um momento oportuno para que você possa falar sobre reconciliação. Toda vez que eu vou falar em um velório, eu sempre trago uma palavra de reconciliação, que as pessoas elas possam entender que a figura daquele homem morto, daquela mulher morta, representa de que há um fim para as coisas. E que nós temos que tomar postura nas nossas vidas e fazer o que nos concede fazer. Nós temos uma vida, mas também temos uma eternidade. Será que nós devemos investir apenas na nossa vida temporal? Ou nós temos que viver em prol da nossa vida eterna? Pessoas nos dias de hoje preferem viver a vida temporal. Quando a gente vê aquela passagem em que está o rico de um lado, lá no inferno, e lá no seio de Abraão está Lázaro, e o rico está lá em aflição, a palavra para Deus é, quando você estava no mundo, você viveu para o mundo. Aquele sofreu, aquele fez o que era agradável a mim, e agora ele está sendo, recebendo a bênção, recebendo a gratidão a respeito disso. Nós temos uma vida terrena, mas também temos uma vida eterna. As pessoas tendem a olhar apenas para a vida terrena. Mateus capítulo 6, verso 31 e 33 fala, portanto, não vos inquieteis. Esse versículo, junto com o versículo de Filipenses, que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, são versículos extremamente pertinentes à nossa vida nos dias de hoje. Porque assim como eu, tenho certeza que você é ansioso muitas vezes por situações. Será que eu vou conseguir? O que vai acontecer na situação tal? Estava ouvindo um pedido de oração de uma pessoa esta manhã no WhatsApp e ela falava assim, eu já não sei mais o que fazer, eu estou preocupada, eu não sei se eu faço isso ou se faço aquilo. E a gente vê que o Senhor ele fala, não andeis, não vos inquieteis, não perca a sua paz, não perca a sua paz. E eu falava para essa pessoa, você pode resolver isso hoje? Você pode resolver isso nesse momento? Algo que você venha a fazer agora vai definir o problema que vai ser resolvido apenas a partir da segunda-feira? Não. Então, por que se preocupar? Por que se preocupar? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? E o Senhor não está falando só de comida, Ele está falando de coisas que são básicas para mim e para você. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? E aí o Senhor Jesus Cristo fala, porque quem se preocupa com isso, preocupa, Não é que você tem que ficar sem fazer nada. Quem se preocupa, será que eu vou ter dinheiro para comer amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para fazer isso amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para o final do ano viajar? Será? Será? É aquele desespero. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai, o meu Deus, o seu Deus, Ele sabe que nós necessitamos das coisas básicas para a nossa vida. E Ele fala, não se inquiete, não fique preocupado. Ele sabe, mas aí Ele dá uma ordenança, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu volto ao versículo 4. Enquanto é dia, temos que realizar as obras daquele que me enviou. Aproxima-se a noite em que ninguém pode trabalhar. Há tempo de você se esforçar e se dedicar na obra do Senhor. E entender que Ele, como um Deus criador, como um Deus que protege e cuida, Ele vai nos suprir todas as nossas necessidades. 90% da humanidade, se soubesse disso, tivesse essa certeza no coração, não teria depressão. Porque se eu posso fazer algo para resolver, eu resolvo. Chegamos aqui, mais uma vez, o sanitário, agora o feminino, estava lá vazando água. Eu vou me preocupar com isso agora. Tem como fazer algo com isso agora? Olha, espera um pouquinho aí. Vamos esperar, não vamos louvar a Deus, não. Eu vou consertar o sanitário. Para que não vos inquieteis. Jesus adverte os seus discípulos que eles devem se associar à sua atividade. Jesus Cristo, Ele fala, olha, do jeito que eu estou trabalhando, vocês também têm que trabalhar. Versículo 4 novamente. Enquanto é dia, temos. Jesus falando, eu... E vocês, discípulos, temos, eu, Jesus, vocês, discípulos, temos de realizar as obras daquele que enviou. No cego, manifestar-se-ão as obras de Deus pelas mãos de Jesus, mas também eu e você temos que fazer a obra do Senhor. Através de testemunho, através de fala, de falar, de orar, nós temos tantas oportunidades. Vai ser um dia triste, o dia do Senhor. Naquele dia, você vai ver quantas oportunidades você vai ter, você perdeu, tanto eu como você. Nós perdemos de falar do amor de Deus, de trazer paz, de trazer consolo nas vidas. Jesus Cristo diz, trabalhem como eu trabalho. Essa verdade era para os discípulos e também é para mim e para você. João 14, 12 diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós temos a possibilidade, nós temos a liberação de Deus para agir em nome dEle. Como que as pessoas podem ser curadas se nós não oramos por elas? Será que se você falar, eu posso orar por você? Com a possibilidade de você ser envergonhado, porque pode ser que a pessoa não seja curada. Mas o Senhor, Ele diz que aquele que crê em mim fará obras maiores ou melhores. A nossa obrigação é fazer. Essa será a atividade do grupo cristão. João 20, 21 diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tudo o que ocorreu com os discípulos também é válido para mim e para você. Esse versículo de João 20, 21 está falando comigo e com você. Assim como Ele foi enviado, Ele nos envia. Neste episódio que nós estamos lendo, desse cego em João capítulo 9, como João capítulo 5, lá atrás, aquele paralítico no tanque de Betesda que nós estudamos alguns meses atrás. As obras que Deus realiza consistem em libertar o homem. Libertar o homem para quê? Libertar o homem da sua impotência, daquele marasmo, daquela dificuldade e dar-lhe capacidade de agir. Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz do Calvário para a gente ficar com mosca morta. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós possamos agir. Nós somos livres das amarras do pecado, para que nós possamos agir em nome dele. Como cristãos, temos que pôr em prática o que aprendemos. Jesus apresenta essa ordenança e nos exorta da sua urgência, porque a noite chega e nós não podemos trabalhar. Há tempo em que o trabalho ele fica impossibilitado. Há tempo em que não conseguimos fazer com excelência. Lembro, há aproximadamente 10, 12, 15 anos atrás, Titi, irmã Maria Luísa, lembra da irmã Maria Luísa? Ela viajava para um lado para o outro, indo, falando, pregando a palavra. Quantas vezes eles foram lá em São Paulo, elas foram lá em São Paulo. Foi um tempo em que o Senhor permitiu em que elas estivessem fazendo esta obra. A saúde é um componente que pode atrapalhar o trabalho que nós achamos que tem que ser feito. Porque há um tempo para todas as coisas. Há um tempo em que você tem a disposição, o vigor de você sair, fazer, mas há tempo que você está cansado, você está com mais dificuldades. E aí você tem que ajudar a obra do Senhor de outra forma. Não é que você parou a partir de agora, não, você não é mais bem visto, você não tem mais nenhum trabalho no reino de Deus, não. Muda a ótica do trabalho. A enfermidade, a idade trazem dificuldades, mas não impedimento para a execução da obra. Mas atrapalha. Morte física. Quando uma pessoa morre, não há mais nada a ser feito. E as pessoas, depois que a pessoa morre, elas querem continuar fazendo uma série de homenagens, mas não há mais nada a ser feito, porque a pessoa morreu. Tanto ela não faz nada pelos outros, não adianta você orar pelo seu avô, falar assim, ó avô, você morreu há 50 anos atrás, intercede por mim aí, fala com Deus, fala com Jesus. Não, ele está morto. Não há mais nada que ele possa fazer, e não há mais nada que você possa fazer por ele. E há também algo que atrapalha, que é a oposição à luz, a oposição à propagação do Evangelho. A oposição à manifestação da palavra de Deus. Isso é verdadeiro, isso existe. A figura de Satanás e a sua ordem de demônios, ela existe e tem como objetivo me atrapalhar e te atrapalhar. O que ele puder fazer, ele vai fazer. E nós temos que lutar contra isso. João capítulo 1, verso 10 e 11 diz, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E por que você acha que com você é diferente? Jesus, o autor da vida, ele diz, eu vim para os meus e eles não me quiseram. Houve um momento que a própria família de Jesus falou, Jesus está louco, vem comer, vem dormir, vem descansar. As pessoas não entendem o mover espiritual. As pessoas, elas são naturais e elas acham que isso é suficiente, mas nós somos seres espirituais. Nós vivemos a caminho da vida eterna. João capítulo 9, verso 5, segundo versículo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E eu não estou dizendo para você, nem é para você entender esse versículo, dizendo que agora Jesus não tem poder, não tem mais força nenhuma. Não é isso. Nós vamos explicar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse dito de Jesus continua a afirmação de uma passagem que nós já meditamos, em João 8:12, em que ele falou a mesma coisa. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Só ele é a luz. Não há um pastor que é luz. Não há um apóstolo que é luz. Um missionário, um religioso, uma pessoa que é caridosa, não é luz. A única luz é Jesus Cristo. Nas duas passagens, são definidas a missão de Jesus como Messias, que por um lado define o servo como luz. Ele era luz como servo. E por outro, a missão de abrir os olhos aos cegos. Algo que foi passado para mim e para você. Você não tem luz própria, eu não tenho luz própria. Não adianta você querer se espelhar em mim para você viver. Não faça isso. Não é saudável. Porque quando eu erro, você olha para mim e fala, ele errou, eu não acredito em mais nada, confie em Deus. Mas a partir do momento em que você entra no reino de Deus, a partir do momento em que você passa a fazer parte do corpo de Cristo, o Senhor ele vem habitar dentro de você e você passa a carregar a luz de Cristo. Essa luz, ela tem que ser expandida para as pessoas, é a primeira coisa que Cristo fez. Como servo, ele era luz. E nós temos que carregar essa luz que habita em mim e habita em você. Você tem que entender que dentro do teu coração mora o próprio Deus.
Aleluia!
É um privilégio que não são todas as pessoas que têm, em que eu tenho e você tem. E a primeira obrigação nossa é ser luz. Manifestar a luz. Através das palavras, através do comportamento, através do falar, do pensar, do se vestir, do agir. Com um propósito. Abrir os olhos aos céus. Você já é salvo. Você tem as suas lutas, como eu tenho. Você tem as dificuldades, como eu tenho. Mas você não é cego. Você tem a luz. Mas as pessoas, elas estão cegas. E elas precisam desta luz. Não basta você apenas carregar esta luz, você precisa expor e falar desta luz, como Jesus assim o fez. Nossa missão é ser recipientes da luz de Cristo. As obras de quem o enviou não se podem realizar sem a sua presença. Apesar de você conter a luz dentro do seu coração, você não tem luz própria. Você precisa dele. Qualquer ação, qualquer decisão, você tem que levar aos pés do Senhor. Ele fala, não se preocupa, não se angustia, não se inquieta, mas coloca nos pés do Senhor. Estava hoje à tarde, recebi um WhatsApp, uma mensagenzinha, de um pastor amigo meu, e falou assim, olha, você já está em Brasília? Eu disse, sim, eu já estou em Brasília. E aí ele falou para mim assim, eu gostaria que você desse uma palestra aqui na minha igreja, acho que é uma igreja batista no Asa Sul, sobre liderança, princípios de liderança cristã. Aí eu perguntei para ele, é um encontro só? Vários encontros, foi um encontro só. Falei, qual é o período? Ele falou das 7h30 às 10h. Aí você faz uma introdução do princípio de liderança cristã. Falei, beleza. Aí ele perguntou, então está tudo certo? Aí eu falei, da minha parte tá, só que eu vou orar. Eu vou perguntar para Deus se Ele quer que eu vá. Parece uma religiosidade. Parece que a gente acaba sendo espiritual demais. Mas não é isso. Nós temos que entender que como obreiros do Senhor, nós temos que fazer o que Ele comissiona. E eu falei para ele, até amanhã às 14 horas eu te dou uma resposta. Além de tudo, eu preciso preparar o material. E aí ele ficou meio em silêncio, depois ele deu um ok meio seco. Tipo, entendimento meu, por que ele não falou logo que vem? Para que esse negócio? Não, nós temos que entender que as nossas decisões, elas são decisões espirituais. E nós precisamos consultar primeiramente o nosso Deus. Somos total e completamente dependentes de Cristo. João 15, 5 fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo sabia que eu e você iríamos tentar fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Pelo nosso próprio braço. E aí ele vem e fala, eu sou a videira, vocês são apenas os ramos. Nada mais do que os ramos. Os ramos são importantes, mas mais importante que os ramos é a videira. É o tronco, é o caule. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Se você toma as suas decisões baseadas na vontade de Deus, os frutos ocorrem. Porque sem Jesus Cristo... nada podemos fazer. A sua presença física é o esplendor que que marcou e se difundiu por todas as eras, um evento como nenhum outro. Nenhum outro evento marcou tanto a humanidade como nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A presença de Cristo marcou época. Você pode ser ateu, você pode ser satanista, você pode ser macumbeiro, mas nós vivemos no ano 2018 da era cristã, ponto. 2018 anos depois de Cristo, ponto. Eu não concordo, mas vai ser assim do mesmo jeito. Muçulmano, judeu, quem quer que seja, vive pelo calendário, por aquele que marcou uma era, através da sua graça e do seu esplendor. Todos quanto não têm Cristo como seu guia, tropeçam nas trevas como cegos e vagueiam em confusão e desordem, porque não têm orientação da palavra. Agem de uma maneira sem ler o manual de instruções. Às vezes a gente compra um produto eletrônico e quando ele chega em casa a gente não quer ler o manual. E a gente tenta fazer de alguma forma aquele aparelho funcionar sem ler o manual de instruções. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Se você lê o manual de instruções, a possibilidade do seu erro ela é menor. Eu estou com um problema lá de uma porta de banheiro e eu preciso consertar. Ou eu pago, ou eu conserto. Então eu fui procurar o manual de instruções. E aí, entrei na internet, está lá o cara mostrando como é que faz. Eu falei, ah, o caminho é esse. Talvez dê certo, talvez eu me machuque e eu tenha que contratar alguém. Mas eu vou tentar, eu fui atrás das instruções. Como fazer? As pessoas que não têm Jesus Cristo, elas andam como cegas, tropeçando. E você olha para ela, pode ser que ela esteja muito feliz. Pode ser que ela esteja muito abastada. Mas será que aquilo vai perdurar? Para mim e para você, quando nós olharmos alguém bem de vida e nós na luta. Salmos 37, verso 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Deus fala para nós também nesta noite. Ele olha e fala para mim, para você. Quando você olhar para a sua luta e sua dificuldade, não acha que o outro ele está melhor do que você. Você não sabe. Você não sabe. Estava andando pelo Guará, aí eu vi uma moça por volta dos seus 25 anos, sem os dois braços. E ela estava lá fazendo a caminhada dela. E eu pensei comigo, isso é um problema. Mas ela tem a vida dela. E ela vive a vida dela. Mas há pessoas, e não é uma teologia do pessimismo. Não, mas você tem que entender que nós somos afortunados. Nós não somos miseráveis. As pessoas que muitas vezes estão numa condição melhor, em qualquer situação, seja financeira, emocional, pode ser que ela seja como este homem, essa pessoa que é citada em Salmo 37, em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Será que você troca a sua vida eterna por uma vida aqui, com esse padrão que você deseja? João capítulo 9, versos 6 a 7, são os dois últimos versículos que nós vamos ministrar. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra, fez barro com a saliva, que porco, né? Que fez barro com a saliva, aplicou sobre os olhos do cego e lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Jesus acaba de declarar que ele é a luz do mundo. No versículo anterior, ele fala, eu sou a luz do mundo. E ele agora passa a ilustrar isso, fazendo o que ele tinha que fazer, e o que eu e você temos que fazer, dar luz aos cegos. Seja físicos, sejam espirituais, nós temos que dar luz aos cegos. De um lado a fé, do outro lado a prática. É muito legal você ter a fé e não colocar em prática. De um lado, a oração. Do outro lado, a ação. Não adianta você ficar só orando, 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 orando e não fazer nada. Você tem que agir. O cristianismo, ele está longe de ser algo parado. O cristianismo, ele é dinâmico, é movimento. É você aprendendo, é você colocando coisas em prática, é você crescendo. Você age errado, se machuca, volta atrás, corrige e avança, avança e avança. O cristianismo, ele é dinâmico. Ele não é estático, não é algo parado, em que a pessoa aceita Jesus, é batizado e passa 30 anos sentado no banco não fazendo nada. Estou de olho em vocês dois, hein? Espero o momento de vocês dois, hein? Vocês vão ter que trabalhar também, hein? Desse modo, Jesus Cristo está obedecendo ao Pai, enquanto muitos ao redor dele estão impedindo a entrada da luz. Ou você carrega a luz, ou você atrapalha. Não tem outro meio termo. Não tem a condição do café com leite. Ou você está com Cristo, ou você está contra Ele. Não tem um meio termo. Ou você está caminhando para Ele, ou você está caminhando para longe dEle. Ou você propaga a luz, ou você atrapalha a luz. Mateus capítulo 5, verso 37 diz, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Eu não tenho como julgar a sua vida. Eu tenho como julgar a minha. Entenda que quando a gente fala que o cristianismo é dinâmico, que as pessoas ou estão com Cristo ou estão com o diabo, não há meio termo, nós não sabemos como que está o trabalhar de Deus no coração das pessoas. Pode ser que essa pessoa que não está na igreja seja mais cristão que você. Tem que congregar. É ordenança do Senhor. Lá em Hebreus fala que tem muitos que estavam deixando de congregar para fazer um culto no lar ou para ter as suas orações em casa, que é uma bênção, mas que não troca o convívio com os irmãos e com as irmãs. Eu não tenho como julgar as pessoas, mas eu tenho como julgar a mim. E a palavra de Deus fala que nós temos que julgar a nós mesmos. Se você vê sinais de erro na vida do teu irmão, você tenta ou corrigir com o objetivo de trazê-lo para cima, não no objetivo de afundá-lo. O objetivo de Cristo é um, restaurar a vista ao cego. Porém, ele começa com uma operação que parece absurda. O cara estava cego. Por que que Jesus cospe no chão, na terra, faz lama, lodo, em outras versões, e passa no olho dele? Será que melhorou a condição ou piorou a condição? Imagina você pegar barro e passar nos seus olhos. Você vai ter dificuldade de enxergar. A ação de Cristo, muito mais, aparentemente, estava atrapalhando do que ajudando. Será que ele fez isso à toa? Será que Jesus Cristo, ele agiu na vida do cego à toa? Será que não era mais fácil ele fazer assim? Ele é o autor da vida, gente. Ele faz o que ele quer. Ele é médico dos médicos. Tudo veio existir a partir dele. Você acha que se ele não quisesse, se ele não quisesse ter tido restaurado a visão do cego naquele momento, com o estalar, com o sopro, com a palavra, com o pensamento, ele não faria? Mas ele fez aquilo com um objetivo. Certamente, essa não foi uma prova de fé comum, ou seja, que o cego, confiando numa palavra, está plenamente certo da sua vista, ele será restaurada. É muito fácil. Você fala assim, pastor, você pode orar por mim? Eu estou com uma dor, eu estou com uma enfermidade, estou com uma dificuldade, eu oro e Deus concede a bênção, a graça e você é abençoado. Mas nem sempre ela é automática desta forma. Muitas vezes carece da ação do cego, em que Jesus fala, vai, se lava. Ou seja, olha para você e fala assim, põe em prática a tua fé. Faz algo para mostrar que você realmente acredita. Foi assim com Abraão, pai da fé. Você confiou? Mata o seu filho. Mata ele. Anda um, dois, três dias com teu filho. Não fala nada para tua esposa, senão ela vai te proibir. Vai ligar lá para o conselho tutelar. E ele vai, e vai, e sobe. E fala para o filho, ó, carrega a lenha. Chega lá, monta o altar para o sacrifício. O filho olha para ele e fala, papai, não estou vendo bichinho para a gente sacrificar. E ele pega aquele menino, não sei se pegou na força ou não, põe aquele menino lá, amarra ele, porque ele não ia ficar lá, papai, pode bater. Ele ficou lá, provavelmente, imobilizado. E aquele homem, num ato de fé, levanta o cajado, vou matar. Porque se Deus falou que ele é a linhagem que vai dar prosseguimento, não é outro, algo vai acontecer. Eu não sei o que passou no coração de Abraão naquele momento, mas ele foi testado ao limite dele. Aquele cego, é muito fácil você ler esse versículo e falar assim, olha, ele foi lá, se lavou e voltou enxergando. Se eu der uma simples tarefa para você e falar assim, fecha os seus olhos, não abre, vai lá embaixo e pega uma garrafa de suco de uva e traz para mim aqui. Dificuldade. Aquele homem, ele teve que sair daquela posição que ele estava, de conforto, em que as pessoas estavam ao lado dele, em que ele ia ter que ir para uma direção que talvez ele não conhecesse. Aonde que é esse posto? Será que é perto? A palavra de Deus não fala. Será que é um minuto de andada? Será que é cinco? Será que é dez? Será que é uma hora? A palavra de Deus não diz, mas diz que ele foi provado na sua fé. Uma tarefa adicional foi colocada. Pode ser que você tenha essa tarefa adicional sobre a sua vida. Pode ser que eu tenha essa tarefa adicional. Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, ele passou por coisa semelhante. Um alto oficial do exército, sírio, se não me engano, estava lá e ele pegou lepra. Não sabia o que fazer, não havia cura para aquilo. E aí uma israelita que estava lá como escrava, falou assim, olha, lá na minha terra tem um homem de Deus que ele costuma orar e curar. E Naamã vai lá com seu cortejo, pede permissão para o rei, vai lá. Chega e fala assim, olha, onde está o cara? Onde está o adivinho? Era como se chamava os profetas. Onde está o adivinho? Ah, ele está em tal lugar. Aquele homem está chegando, ele manda o servo dele e fala assim, o meu senhor, ele mandou você se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Aquele homem ficou indignado. Espera um pouquinho. Eu? Alto general de uma superpotência mundial, venho até aqui e ele não vem nem falar comigo? Vamos embora, não quero mais. Aí o servo dele olha para ele e fala assim, mas se ele tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você não tinha feito? Tinha. Então, não custa nada, você já está aqui. Uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Opa, cura. Algo adicional. Foi com Naamã, foi com esse cego, e muitas vezes é comigo e com você. Algo também acontece. Jesus reproduz simbolicamente algo que talvez você não tenha observado. Por que que Jesus ele cuspiu, fez barro e colocou no olho daquele homem? Por que que não foi só cuspe? Jesus, ele reproduz simbolicamente com a sua saliva, que representa a essência divina, algo dele. E o pó da terra, que representa a natureza terrena da carne, a criação do homem. Jesus Cristo estava falando para aqueles homens através desta ação. Quando foi criado o homem no sexto dia, eu estava lá. E o homem foi criado a partir do pó da terra. Era o que Jesus estava falando. E os homens ficam loucos com Jesus. Talvez você, eu não tinha reparado nisso. Eu estudando que eu verifiquei. Um simples ato de Jesus está simbolizando, mostrando a sua divindade. Inquestionavelmente não havia nem no barro, nem no tanque de Siloé, poder algum para curar os olhos. Não há nenhum poder externo, não há poder na água. Às vezes os pastores falam assim, olha, enche um copo d'água e coloca em cima da televisão. Não há transmissão de poder de Deus para a água, gente. Ainda mais que por causa da televisão. Se fosse pelo homem também. Eu não tenho poder saindo da minha mão. Não existe isso. Não há isso. Não há elementos que são santificados ao ponto de poderem te trazer algum tipo de benefício. Mas pastor Paulo, certa ocasião, apóstolo Paulo, ele tem um enfermo no outro lugar, ele pegou e mandou o lenço dele. Sim, isso ocorreu realmente. Mas não há doutrina do lenço, como há lá o paninho lá, que tem na igreja lá, que todo mundo tem o paninho, é abençoado. Não há doutrina do paninho. Como também não há doutrina do cuspe, da terra e do barro. Pode ser que você faça isso no olho de alguém e a pessoa ela fique com uma conjuntivite ou pegue uma infecção, uma inflamação. Pode ser que seja curado, se Deus assim o mandar, mas não há uma doutrina do cuspe e do barro. Cuidado com o misticismo. Não havia nem no barro, nem na água de Siloé, poder algum para curar os olhos. Cristo faz uso desses símbolos muitas vezes. Primeiro, com o fim de mostrar e deixar os milagres dele de uma forma assim mais ostentosa, para que as pessoas possam olhar e chamar mais atenção. Para que os crentes se habituem ao sobrenatural, porque senão a gente fica cético. A gente acha que não tem mais nada. Tem cristão que não acredita que não tem mais nenhum dom do Espírito Santo. Não acredita, não tem mais. Não adianta orar, não adianta fazer nada. Você tem que ficar ali e não pode fazer mais nada. Para mostrar que todas as coisas estão à sua disposição. Se ele usou, não como doutrina, porque você não vê Jesus Cristo fazendo mais isso. Se ele usou, você pode ter que usar também. Ou pode usar, está à tua disposição. Eu lembro que certa vez, nem sei se eu contei para a Rosângela isso, isso é mais antigo. Uma vez uma conhecida minha, ela estava com câncer no útero. Tinha três... Miomas. Nódulos. Obrigado. Três nódulos. E aí eu olhei para ela e falei assim, e se curou, se não curou por causa disso, eu não sei te dizer, eu sei que foi curado. Tá? E eu falei para ela assim, olha, vai na geladeira. Foi algo meio doido. Vai lá na geladeira. E aí eu falei assim, pega três azeitonas e joga no lixo. E fala para Deus, Deus, da mesma maneira que eu joguei esses três negocinhos de azeitona, que o Senhor possa limpar os meus miomas. Coisa doida. Eu não posso criar o culto da azeitona a partir disso. Mas a pessoa, ela teve os seus miomas sumidos. Como foi isso? Eu não sei. Loucura, é loucura. Mas às vezes o Senhor, ele manda a gente fazer coisas que não são naturais. Testemunho de um pastor, amigo meu, ele diz que certo dia ele estava num culto e tinha uma mulher grávida, nas primeiras fileiras. E aí ele olhou para aquela mulher, chamou ela no altar e aquela mulher começou a chorar. E sabe o que ele fez? Ele deu um murro no meio do soco da mulher, do barriga da mulher. Quando ele fez isso, os diáconos voaram nele, o cara está louco. Mas aí que a mulher começou a chorar, mas foi de alegria. E ninguém entendeu nada. E ela dava glória a Deus. E aí os caras foram perguntar para ela, você também está louca? E ela fala assim, não. Eu acabei de vir da consulta do meu ginecologista. Meu coração do meu neném estava morto. Não mexia mais. Fizemos os exames, ele está morto. E eu já marquei, inclusive, está marcado, inclusive, a cesárea para tirar o bebê morto. E a partir do momento em que o pastor deu soco no meu ventre, aquela criança, ela voltou a mexer. Eu estou sentindo ela mexer. É para você criar a cultura do soco na barriga da garota? Não faça isso. Não faça isso. Mas Deus, ele age de uma maneira sobrenatural. O barro modelado com o Espírito é o projeto de Deus realizado. Eu sou o barro. Você é barro. Nós somos modelados pelo Senhor a todo tempo. E o modelo principal chama-se Jesus Cristo. Isto é o que Ele põe nos olhos, diante dos olhos daquele que nunca viu. A ordenança para ir se lavar no tanque de Siloé passa a ter uma conotação de salvífica ao crente. Uma ordem para todos os incrédulos para se lavarem na fonte das águas purificadoras do Calvário. Como agir? Como viver? Nós temos pecados diários, aos quais nós temos que levá-los todos os dias à presença do Senhor e nos lavarmos na água da purificação do Senhor. Ele é a água viva. Ele é a luz, Ele é o sal, Ele é a água viva. Fomos libertos para quê? É o título da nossa palavra. Fomos libertos. Mas somos libertos para o quê? Para agir. Fomos libertos, fomos libertos para agir, somos livres para agir. Nós não temos mais as amarras do pecado. Mas não é para você buscar somente a tua provisão, para você ser rico, para você ficar o bom da vida, você ter as melhores roupas, as melhores coisas, viajar 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Não é por isso que Jesus Cristo libertou. Para fazer isso, você trabalha, você poupa, você investe e você vai conseguir juntar essas coisas. Mas não pode ser a prioridade na sua vida. Você e eu fomos libertos para agir em prol do reino de Deus. Não busca necessariamente, não foca todas as suas forças no financeiro, nas coisas naturais. O Senhor fala que quem faz isso são os gentios. Nós somos libertos para agir em prol do reino. E nós somos livres para agir em prol deste reino de Deus. Quando vai ser o prêmio? Só na eternidade. Pode ser que você seja abençoado mais aqui na terra, menos aqui na terra. Mas o Senhor, Ele garante para você que você vai viver com Ele a eternidade. Tem um salmo que diz que pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, sim. Mas que também o Salmo 23 fala assim, olha, uma coisa, pedi e eu vou querer viver. Quer viver com o Senhor eternamente. Feche suas olhos. Senhor Deus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome pela Tua graça sobre as nossas vidas. Tu és a luz do mundo e nós temos o privilégio de carregarmos essa luz dentro do nosso coração, Pai. Muitas vezes não sabemos como agir. Muitas vezes, Pai, nós temos nos preocupado com o momento. Eu tenho me preocupado com o momento. Eu tenho ficado ansioso. Eu tenho ficado preocupado. E o Senhor, nesta noite, mais uma vez, fala a mim, fala aos meus irmãos, fala às minhas irmãs. Não vos inquieteis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que nós necessitamos e precisamos delas. O que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, as coisas que são realmente necessárias para a nossa vida, serão acrescentadas. O Senhor nos promete que não haverá falta de alimento, falta de bebida, de vestuário, de moradia para nós, mas que nós vamos ser guardados e protegidos pelo Senhor. Nós te louvamos, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.